tarde a todos e todas. Já temos quórum para dar início a essa reunião, a segunda sessão ordinária do CONCEP, ainda com a presença dos conselheiros dessa gestão. Só justificando a ausência do professor Klaus Capelli, que hoje entrou em período de férias regular. Então, estou em substituição. E para conduzir os trabalhos, queria convidar a professora Denise para nos auxiliar mesmo. Bom, dando início à pauta, iniciamos com informes. Não temos informes da reitoria nesse momento. Marcela? Não, pode ser.
Boa tarde. Eu gostaria de solicitar, se possível, a passagem do item 1 do expediente para a ordem do dia. É um assunto relativamente simples, né? Indicação de representante discente da pós para a Comissão de Ética em Uso Animais. E temos aqui presente também a servidora Valéria, que poderia fazer esse relato nesse momento também.
Bem, a mesa concorda com essa proposta. Eu consulto a plenária se tem algo em contrário para a gente passar esse item para a ordem do dia. A submissão dessa indicação, eu gostaria de colocar na ordem, porque aí os assuntos vão ser discutidos na ordem. Nós estamos na sessão de informes, por enquanto. Tá? Eu só estou submetendo a aprovação de vocês essa inclusão, essa inversão do expediente para a ordem do dia. Alguém tem algo contrário a isso? Não? Então, passamos então para o terceiro ponto da pauta da ordem do dia. Eu peço à conselheira Paula.
Boa tarde a todas e todos. No mesmo sentido, eu gostaria de solicitar que o segundo item do expediente, o último item da pauta, também fosse passado para a ordem do dia, e a justificativa é que há uma necessidade de definição desse tema que está descrito aí, ainda antes da matrícula do segundo quadrimestre dos alunos. Então, seria necessário que, de preferência, a gente conseguisse votar isso hoje.
Bom, da mesma forma, eu consulto se alguém do plenário tem algo contra essa proposta. E só com o benefício de em conseguirmos vencer essa pauta toda dela na ordem do dia, a gente está justamente na sessão que finaliza a gestão da maioria dos conselheiros, né, eleitos, e na próxima reunião, então, já com novos conselheiros, a gente iniciaria uma nova pauta. Acho que o esforço da gente superar essa pauta, que eu acho que é possível pelo tamanho e pelos assuntos colocados. Então, consultando se alguém se opõe a esse encaminhamento, Denise.
Só tenho uma dúvida, como se trata de... boa tarde a todos, né? De um assunto da graduação, essa alteração da resolução já passou na CG? Porque se tivesse passado, já iria para a ordem do dia.
Pois é, eu não quis me estender na explicação do momento, mas essa é uma... Acho que eu acabo tendo que entrar no assunto em si, né? É a revisão de um único item dessa resolução que foi incluída no CONCEP, não na CG, que é uma disposição transitória. Então, por esse motivo, a gente não entendeu necessário voltar à CG, já que o que sobrou da resolução é o que de fato saiu da CG. E também, claro, somado ao fato de que se passasse uma sessão na CG, mais uma aqui, também não daria tempo para a gente terminar antes da matrícula.
Uma possibilidade é a gente manter isso no expediente, fazer a discussão e, sendo possível votar, a gente já sobe para a ordem do dia e vota. Talvez seja mais, fique claro nesse sentido, porque ele entrou realmente no expediente, porque ele não ele é decorrente de uma discussão da CG, mas não passou em primeira instância pela CG. Tudo bem, Paula? E aí, dependendo da discussão, a gente, já sendo possível, a gente promove para a ordem do dia e resolve essa questão. Tudo bem? O conselheiro Fábio.
Esse informe, na verdade, foi solicitado pelos alunos no grupo da UFABC. Eles só solicitaram que a universidade, a reitoria, a pró-reitoria de graduação, se pronunciasse sobre as paralisações do dia de amanhã, até pelo menos o final da noite, para saber se vai ter aula, se não vai ter aula, como vai funcionar com a paralisação do metrô, não sabe se CPTM vai paralisar, então a gente pede um pouco de antecedência no aviso de suspensão ou não das aulas, para a gente não acontecer que nem na semana passada, que foi um caso excepcional, mas para a gente ter um certo tempo para poder se organizar, porque os metroviários já anunciaram que têm intenção de fazer greve amanhã, e outras categorias vão paralisar também. Eu não sei como vai ser o caso da CPTM, alguns professores já começaram a disparar e-mail, então a gente precisava de uma confirmação sobre ter ou não atividades amanhã e como vai acontecer isso. Até os alunos pediram que isso fosse avisado com um pouco de antecedência, ou não só amanhã, mas pelo menos até hoje, o final do dia.
A dificuldade de qualquer administração é antecipar decisões de outras categorias. Nós não podemos nem antecipar decisões que nós não sabemos quais vão ser, sob pena até de estar interferindo e influenciando sobre isso. Realmente, assim, é uma situação que causa incerteza, mas nós também estamos convivendo com a mesma incerteza. Nós não vamos nos manifestar antecipadamente as definições das diferentes categorias. A gente tem feito isso quando alguns acontecimentos, sejam eles meteorológicos, na maioria das vezes, absolutamente imprevisíveis, ou mesmo definições de algumas categorias do transporte e tal, que inviabilizam, mas a gente só pode falar alguma coisa a partir dessas definições, porque aí, a partir disso, é que nós vamos saber o impacto que efetivamente terá sobre a universidade. Eu não sei se Paula tem alguma outra complementação, mas essa é a posição que a gente vai manter até ter fatos que possam nos exigir alguma tomada de decisão. Tá? Paula, tem já estava prevista a apresentação da moção da CG.
Bom, essa foi uma moção de preocupação que foi apresentada por um conselheiro na comissão de graduação e, após a concordância dos demais membros, encaminhadas ao CONCEP e também ao CONSUM. Então, a moção de preocupação com a redução do número de monitores de graduação para o ano de 2017, que está apresentada aí para vocês. Então, a CG da UFABC, no uso de suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas em sua primeira sessão ordinária de 2017, realizada no dia 16 de fevereiro de 2017, manifesta sua preocupação quanto à diminuição contínua do número de monitores de graduação, especialmente no ano de 2017. A monitoria é uma atividade discente que tem como objetivo auxiliar o professor, monitorando grupos de estudantes em projeto acadêmico, visando a melhoria da qualidade do ensino de graduação. Além disso, intensifica e assegura a cooperação entre estudantes e professores nas atividades básicas da universidade relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, assim como subsidia trabalhos acadêmicos orientados por professores por meio de ações multiplicadoras. Infelizmente, o número de monitores de graduação da UFABC decresceu nos últimos anos. O total de monitores, considerando os cursos presenciais e semipresenciais, diminuiu de 108 bolsas anuais e 45 bolsas quadrimestrais, semipresenciais, em 2016, para 80 bolsas anuais e 8 ainda no primeiro quadrimestre semipresenciais, em 2017. Essa redução certamente trará prejuízos irreversíveis à qualidade de ensino de nossa instituição e tem sido justificada em termos dos cortes orçamentários. Diante do quadro, a Comissão de Graduação manifesta sua preocupação e solicita a dotação de recursos orçamentários complementares, a fim de garantir ao menos a manutenção do número de monitores do ano de 2016.
Obrigado, Paula. Então, esse é um informe da moção feita pela Comissão de Graduação. A moção de mesmo teor foi encaminhada pelo conselheiro Rony aos membros desse conselho. Rony.
Eu creio que a moção é autoexplicativa. Para ajudar os conselheiros a entenderem a questão, em 2014 a UFABC tinha 276 monitores. Em 2015, esse número foi reduzido para 108 monitores na modalidade presencial e 36 monitores na modalidade semipresencial. E em 2016, os números que lá aparecem, né, 108 bolsas presenciais, com bolsa, 108 bolsas anuais presenciais e 45 bolsas semipresenciais. Preocupa muito o fato de que a gente está deixando uma atividade tão importante como é a monitoria, que exerce um papel muito importante não só no auxílio aos estudantes, mas também na formação daqueles que são monitores, e a gente meio que está num caminho de minguar a monitoria. Isso não é desejável. Então, cabe ao Conselho de Ensino e Pesquisa, pelo menos a nosso ver, uma moção de preocupação para que o Consune possa tomar providências para reverter esse quadro. Pelo menos reverter até os limites do último ano. É lógico que seria muito desejável que pudesse os parâmetros de 2014, mas possivelmente isso está fora do nosso alcance orçamentário nesse momento, mas a gente tem que deixar essa preocupação clara, essa é a visão que eu quero trazer ao Conselho, para que a gente não perca essa monitoria, que serve também como uma das nossas práticas de nivelamento entre os estudantes. É isso, presidente. Obrigado.
Daniel, é sobre esse assunto.
Bom, boa tarde a todas, a todos. Quero dizer assim, que por um lado eu acompanho a preocupação do professor Rony e entendo perfeitamente que a CG tem aprovado a moção, porque evidentemente ela vai olhar para aquilo que é mais próprio da sua competência, tem a ver com o ensino de graduação. Agora, esse conselho, ele vai para além do ensino de graduação, né? Ele lida com ensino de graduação, de pós-graduação, a extensão e a pesquisa. E na medida em que se aprova uma moção de preocupação especificamente com um tipo de redução, automaticamente esse conselho está dando, abrindo uma discussão que implica, por exemplo, se fala de incluir dotação orçamentária, implica em reduzir dotação orçamentária de outros campos. E eu entendo que é muito delicado fazermos essa discussão aqui. Quer dizer, na prática, nós podemos estar dando a entender que é preferível aumentar a monitoria e cortar a bolsa de pós-graduação ou bolsa de iniciação científica ou bolsa de extensão. Sei que não é isso que está posto aqui, mas pode-se deduzir desse tipo de moção uma espécie de priorização em termos para algum tipo de iniciativa e de auxílio em detrimento dos demais, né? Nesse sentido, me parece que seria mais adequado, nesse caso, manifestar uma preocupação com as reduções orçamentárias que estão afetando diversos programas e não destacar um programa em particular, né? Reforço o que entendo, que a CG cumpriu seu papel, acho que é papel da CG fazer isso, assim como é papel de cada uma das outras comissões alertar para aquilo que é da sua competência, mas esse conselho tem a obrigação de ver como um todo todas as dimensões da vida universitária. Por isso, fico preocupado com a moção de preocupação, né, nesse sentido. Espero ter feito entender. Não sou contra o aumento da monitoria, né, mas é preciso ver o que vai reduzir, se é que se vai aumentar a monitoria. Obrigado.
Fábio.
No caso, eu quero reforçar a fala do professor Rony, nesse caso, como representante dos alunos, que a monitoria é muito importante para o ensino de graduação. Ela é uma atividade que tanto auxilia os alunos que são monitores, são alunos que muitas vezes vão querer seguir alguma carreira de docência no ensino superior também, eles já podem ter um primeiro contato, tanto na tutoria, na orientação, no auxílio da graduação, quanto para os alunos que procuram esses monitores. Não são todos os docentes que têm tempo disponível para atender o aluno, resolver uma lista. Então, esses alunos são muito beneficiados pelo programa e a gente vê cada vez mais essas bolsas sendo diminuídas. Isso é muito preocupante para os alunos de graduação, porque outras bolsas também estão sendo reduzidas. A gente tem que lembrar que as bolsas de pós-graduação estão diminuindo, os discentes do programa de assistência ao ensino vão diminuir com o tempo, porque apenas eles são obrigados a fazer o programa, e com as bolsas de pós-graduação também diminuindo, a gente vai ter cada vez menos assistências de disciplinas de graduação. Então, endosso, né, a moção de preocupação, no sentido de que as disciplinas de graduação, elas com o tempo vão passar a ficar sem auxílio. Isso é muito preocupante para os alunos.
Não tem nenhum outro comentário. Eu queria fazer só uma ponderação, no sentido de que, sem dúvida nenhuma, há uma preocupação com relação à redução dessas bolsas, sim. E, na verdade, nós temos feito uma discussão com relação às reduções de recursos orçamentários, no sentido de não extinguir nenhum dos programas. Esse esforço é no sentido das bolsas de IPDPD, principalmente as diferenciais do projeto pedagógico da UFABC, que mesmo com contingenciamento, com as reduções de orçamento, nós temos feito um esforço de manutenção de todos os programas, o que é uma estratégia discutível, mas que, no nosso entendimento, é importante para manter vivo os instrumentos de execução do projeto pedagógico. Quando, sem dúvida nenhuma, as bolsas de monitoria, a monitoria, é um desses instrumentos importantes. A questão, como colocada pelo professor Daniel, é que do couro sai a correia. Então, não há suplementação orçamentária, não há perspectiva de aumento de orçamento, mas sim uma indicação específica significa dizer que outras áreas serão sacrificadas. E essa passa a ser a discussão, não desse conselho, mas da reitoria, da Canoa e de outras instâncias para isso, né? Então, ponderando no sentido de que há um reconhecimento da dificuldade realmente e da importância das bolsas de monitoria, assim como da política de manutenção dos compromissos assumidos pelas bolsas de pós-graduação, que é o que a gente tem conseguido fazer com o orçamento vigente, né? E os outros programas, como é o de iniciação científica, de PDPD e de extensão. Ou seja, na perspectiva de que nenhum deles seja extinto, mas todos mantenham vivo os instrumentos de operação do projeto pedagógico. Essa tem sido uma estratégia. Professor Honecker.
É só para dizer que nada do que foi, não discordo absolutamente do que o professor Daniel disse, do que o nosso vice-reitor disse, mas cabe aos outros conselhos discutirem e fazerem essas escolhas. Este é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A esse conselho está sendo perguntado se o conselho não acha preocupante a diminuição das bolsas de monitoria. Me parece que é consenso entre todos que é. Se existe um caminho para que isso seja revertido e este caminho passa por uma análise de outro fórum, cabe a este conselho indicar ao outro fórum, olha, a gente acha isso daí importante. Se houver a possibilidade, contemple. É por isso que não está se entrando no mérito orçamentário. Se for para a gente entrar no mérito orçamentário, a gente começa a discutir o orçamento aqui no Concep. Aí a gente vai pedir para abrir o orçamento de todas as áreas, saber como é que estão esses orçamentos em todos os lugares. Aqui não é o fórum. Aqui é o fórum para a gente analisar o que está acontecendo no nosso ensino de graduação, na nossa pesquisa, na nossa extensão. É isso. E essa preocupação tem a ver com isso. Os argumentos que foram dados são os argumentos que têm que ser debatidos no outro fórum. Aqui a gente está pensando em política educacional, aqui a gente está pensando em política de pesquisa, aqui a gente está pensando em política de extensão. Então, a gente tem que levar para o outro fórum essa discussão. Se é importante, se é preocupante a redução do número de bolsas, a gente tem que levar para o fórum que é responsável pelo orçamento isso daí. Se é preocupante a redução do bolso, da bolsa, do número de bolsas de iniciação científica, a gente tem que levar para o outro fórum. Se é importante a redução do número de bolsas de extensão, a gente tem que levar para o outro fórum. O debate está dado com números em relação a esse tipo de bolsa. Se a gente tem as informações das outras, a gente precisa qualificar o debate. Aqui está um debate qualificado. Então, a sugestão, o encaminhamento que eu faço e que peço a todos que considerem é, se aqui está bem justificado, o fórum que é responsável pela análise da graduação olhou para esse problema e viu como preocupante, trouxe ao CONCEP essa preocupação, cabe ao CONCEP analisar se ele também corrobora essa preocupação ou não. Não ficar fazendo discussões sobre orçamento. Não cabe esse conselho. Lamento, não cabe esse conselho.
Mais algum comentário? Cristina.
Olha, Rony, boa tarde a todos e todas. Eu coaduno com a sua intervenção, eu acho que é preocupante, sim, que a gente deve fazer uma moção, mas aí nesse caso, embora a gente não tenha um estudo agora, como você argumentou, eu acho que tem que falar de todos os pontos de ensino, pesquisa e extensão. Aí sim, aí eu acho que tem que tirar um encaminhamento, não é discussão de orçamento aqui, o Daniel está certo na ponderação dele, se vai, né, como que a gente vai ser dividido, como isso vai ser discutido. Mas bolsa é muito importante para o projeto pedagógico, inclusive para a questão da inclusão, né, e da excelência. Então, eu tenderia a fazer algo mais geral. Tá?
Ramon?
Então, boa tarde a todos. É mais ou menos no mesmo sentido que a Cris falou. Acho isso, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, a redução de bolsas para os projetos de extensão, estava falando com o Daniel ainda hoje, a redução de dificuldades com bolsas de iniciação científica. Tal. Então, também são desse âmbito. Né? Então, nesse sentido, acho que sim. Estive na comissão de graduação, votei por essa moção, acho que a comissão de graduação claramente tem que se manifestar no sentido de pedir mais bolsas da graduação, né? Mas acho que aqui, digamos, no âmbito do CONCEP, que envolve várias áreas, seria importante destacar a preocupação em geral com a redução das possibilidades de apoiar bolsas em diferentes âmbitos que estão prejudicando, em relação ao que já foi, né? Está prejudicando a universidade como um todo e não especificamente a graduação. Tá?
Edson.
Boa tarde a todos e todas. Bom, a impressão que eu tenho é que o fato deste ser um conselho de ensino, pesquisa e extensão não impede que em alguns momentos nós possamos tratar do ensino separado de pesquisa e separado de extensão. Então, me parece que, mesmo que essa moção ela especificamente trate de uma questão relacionada ao ensino, me parece que é possível este conselho sim lidar com uma moção que trate apenas de um pedaço. Então, acho assim, concretamente, né, a gente tem uma proposta, né, de uma moção, e parece, eu vejo dois caminhos. Né? Um é a gente botar em votação esta moção, ou as pessoas que se manifestaram de que esta moção seja ampliada, que até o final dessa reunião apresente uma proposta. Né? Quer dizer, a não ser que se entenda que isso possa ficar para outra reunião. Né? Mas me parece que tem dois caminhos. Né? Tem um caminho que ou votar essa, ou as pessoas que se manifestaram de que essa moção ela pode ser ampliada, de que se apresente até o final da reunião um texto alternativo, né, que contemple as duas coisas, de modo que... ou o terceiro caminho é não votar hoje e trazer uma nova moção, mas para daqui a um mês, né, que eu não sei se... Enfim, é isso.
Eu acho que, do ponto de vista de encaminhamento, concordo com o conselheiro Edson, que essas são as alternativas. Durante a fala da Cristina, eu ouvi uma intervenção do conselheiro Rony de que a possibilidade de citar todas as outras. é que, por uma questão de encaminhamento, se, essa, se há uma concordância sua de fazer uma alteração nessa redação para ampliar a preocupação com relação às outras bolsas, estaria formalmente retirando essa proposta e a gente apresentando uma outra, aí sim, construir uma redação que contemple isso. Eu consulto se seria esse o encaminhamento.
Muito na linha do que o Edson estava falando, se houver uma proposta alternativa, eu aceito. Se não houver a proposta alternativa até o final da sessão, eu vou pedir que a gente vote essa, porque esse assunto vai ser discutido no Consune, na próxima reunião do Consune, que é antes da próxima reunião do Concep. É isso.
Tudo bem. Então, os proponentes de fazer uma inclusão aí poderiam estar...
É bastante claro que eu não discordo, presidente. Eu concordei. Inclusive, eu disse que se houverem dados que corroboram essas diminuições, é muito melhor. O pró-reitor de extensão está aqui, a pró-reitora de pesquisa está aqui, o pró-reitor adjunto de pós-graduação está aqui. Se eles tiverem dados que corroboram sobre isso, a gente pode fazer um texto até muito mais polpudo, assim, citando as questões relevantes de cada área. Se não, pode fazer um texto mais geral. De qualquer forma, esse texto é o texto que veio da CG. É exatamente o texto que foi aprovado na CG. Então, ali os dados foram corroborados pela pró-reitoria de graduação. Então, a gente conhece esses dados. Isso. Então, não tenho nada contra.
Nada contra. Consulto se concordam de fazer uma redação fazendo essa alteração. Tá bem. Então, a gente poderia, enquanto discutimos os demais assuntos, pensar uma proposta aí e, ao final, a gente voltar a essa discussão. Alguém tem algo contrário a esse encaminhamento? Não havendo algo em contrário, então vamos aguardar essa proposta. Bem, alguém tem mais algum outro informe? Não havendo mais informe, então, a Cristina, desculpa.
Não, rapidamente, só queria fazer um breve relato da semana de luta das mulheres do UFABC na semana passada. Então, foram 5 dias de muitas atividades que foram imaginadas por um coletivo de mulheres que espontaneamente se organizou e, afinal, acabou com o apoio da PROAP, do MIDES, do UFABC, do Instituto UFABC. E eu só queria dizer que a participação das mulheres foi crescente ao longo da semana. Foram mesas, reflexões, rodas de conversas muito interessantes. E que o principal ganho para a universidade foi o fortalecimento, a integração e a união das mulheres e das mulheres e homens da comunidade. E também registrando um fato novo que aconteceu durante a semana, que foi a participação também das funcionárias terceirizadas nas rodas de conversa. Então, aí caminhando para, né, uma maior participação de todas as pessoas da nossa comunidade acadêmica. Eu só queria fazer esse relato com muito orgulho e com muita alegria, porque foi realmente super emocionante.
Obrigado, Cristina. Parabenizar, então, aí a iniciativa dos grupos de mulheres da UFABC que se organizaram e apostar que isso seja um crescente e possa cada vez mais integrar a comunidade e homens e mulheres nessa discussão e nessa luta que é de todos, com certeza. Obrigado, Cristina. Bem, então, passando para a ordem do dia, o primeiro assunto em votação é a ata da primeira sessão ordinária de 2017, de 14 de fevereiro. Em discussão, alguém tem alguma observação? Henrique.
Boa tarde a todos. No número 66 da ata tem um erro aqui, onde se lê uma competição internacional de física por meio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Na verdade, não é, né? O IPT é o nome do torneio que a gente vai fazer parte, então está errado, não é por meio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. É uma competição internacional de física, ou IPT, que é o International Physics Tournament. Então, só arrumar isso daí.
Houve uma tradução errônea da sigla. IPT. Mais alguma observação? Bem, não havendo, então, com a devida correção aí, anotada a ser feita pela Secretaria-Geral, eu coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária do CONCEP. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção. Paula, a relatoria o próximo ponto de pauta está a Paula Homem de Mello.
Eu acho.
Ah, desculpa, Rony.
Vai, Paulão.
É que a relatoria veio da CG, é isso, né? Então, o segundo ponto de pauta é a minuta de resolução que altera a resolução CONCEP 74, cuja relatoria é o professor Rony Mioto, em substituição à professora Paula de Mello.
Então, foi a semana passada, então a gente assume essas. Bem, na verdade, aqui trata-se de uma questão bastante, não diria simples, mas pontual, né? Obrigado, Edson, bastante pontual. É a alteração de apenas um parágrafo das resoluções. Na verdade, existe a Prograde, deixa eu fazer só um histórico. A Prograde está fazendo um longo estudo para a mudança de várias resoluções CONCEP, CONSUNE, que tem a ver com o ensino de graduação, né? A isso, o pessoal está chamando informalmente de manual de graduação. Mas, na verdade, é um conjunto de resoluções e de normativas. Então, dentro desse processo, existe já um estudo para as alterações das resoluções CONSUNE 47 e 74. A gente não está falando de uma mudança grande em nada disso. A questão aqui só é a representação discente nas plenárias. Então, é uma questão bem pontual. O que está acontecendo na prática é que todos os cursos estão encontrando uma grande dificuldade para... Está falhando um pouco aqui, espero que vocês estejam ouvindo, tá? Para suprir as vagas dos representantes discentes. E isso está trazendo uma série de problemas. Do ponto de vista prático, a maior parte dos alunos conseguem a reserva, a matrícula nos cursos, quando eles estão nos estágios finais do curso. E nesse momento é onde eles vão fazer os estágios que são obrigatórios ou mesmo os estágios não obrigatórios. Então, é o momento onde eles estão se inserindo na vida profissional. É a transição, a saída da universidade deles para a vida profissional. Então, e os alunos que estão interessados em participar mais ativamente da vida acadêmica são os alunos que estão nos primeiros anos do curso. Então, isso gera vazio. Então, a maior parte das nossas próprias plenárias não tem representantes de curso. Eu não estou nem falando de coordenações, de curso, estou falando da plenária. A plenária não tem representante discente, não tem representante discente. Isso traz grandes problemas. Muitos cursos, inclusive, têm alunos que vão, que opinam em relação aos problemas, mas essa representação é informal, não se pode considerar essa representação como uma representação dos discentes de fato. Então, isso cria um vácuo nessa questão. Então, muito pontualmente, o que se está pedindo é que... Olha lá, eu acho que se você subir só um pouquinho, todo mundo vai conseguir ler. Ah, pode projetar a resolução, acho que é melhor, né? É só o artigo 4º, inciso 2º, que muda. É que lá tinha a proposta de mudança, né? Volta lá, que eu acho que lá a proposta de mudança está clara. O artigo 2º, o inciso 2º do artigo 4º, que hoje lê-se, um representante discente com declaração de reserva de vaga no curso, eleito por seus pares, membros das plenárias dos cursos de graduação, para mandato de um ano com direito a uma recondução. Tudo que vai fazer é o seguinte, um representante discente eleito pelos seus pares. Então, na prática, está se retirando com declaração de reserva de vagas no curso. Aí, a ponderação que pode existir é, mas aí qualquer aluno vai poder representar, vai poder ser o representante de qualquer curso. Mas eu quero fazer, eu vou fazer computação, mas eu sou o representante dos alunos, sei lá, na matemática. Isso, A gente não entende que isso é uma grande perda, e a CG, nas discussões, o pessoal da CG também não entendeu que seria uma grande perda, os alunos concordaram com isso, porque aquele aluno está se interessando, ele se candidatou a representar os alunos naquela plenária, naquela coordenação. Então, a gente não vai perder, tá? A gente vai ganhar. A gente vai ganhar a voz dos alunos e uma voz eleita por seus pares. Mesmo que o aluno queira fazer outro curso. Mesmo assim, ele pode ser o representante dos alunos naquele curso. Acho que essa foi a leitura. Acho que, em suma, é isso. Eu não sei se eu esqueci mais alguma coisa. A Paula participou das discussões, o Edson participou. Esqueci de alguma coisa, Paula? Não. Acho que, em suma, é isso. É essa mudança pontual. Então, eu gostaria de frisar que eu peço encarecidamente aos conselheiros que não levantem outras questões em relação a essas resoluções, porque a gente está na época de renovar as coordenações da maior parte dos cursos. E se a gente começar a discutir essas resoluções como um todo, a gente não vai conseguir fazer essa mudança, porque essas resoluções precisam de revisão, todos sabemos. E essa revisão está em discussão na CG, tá bom? Só para isso. É só esse ponto específico. Obrigado.
Obrigado. Fábio.
Bom, vamos lá. Essa é uma resolução que há muito tempo está em discussão pela representação discente. Agradeço ao CCNH por ter trazido essa pauta, o grupo do CCNH ter se importado com a falta de representantes discentes. Eu só quero endossar que ninguém se candidata para representante discente para atrapalhar qualquer plenária. Eu ocupo esse conselho desde março de 2015. Eu ingressei nessa universidade em julho de 2014. Em momento algum, eu acho que eu atrapalhei esse conselho de alguma forma. Eu participo desde 2014 das discussões de revisão de projeto pedagógico da engenharia ambiental e urbana, na antiga coordenação do professor Humberto, logo quando eu ingressei na universidade. Tem alunos engajados em início de curso em qualquer um dos cursos que a gente tem. Tem alunos que querem sim fazer melhoria dentro dos cursos, querem participar das discussões de alocação didática, querem participar das discussões de renovação de projetos pedagógicos, porque a gente também quer que o curso que a gente está seja bem reconhecido. Eu duvido, eu realmente duvido que algum aluno de qualquer outro curso se inscreva numa plenária única e exclusivamente para atrapalhar. Porque não é todo aluno que pode, à quarta-feira, às 14h, participar de uma plenária de curso. Que quinta-feira, às 15h, pode ir numa coordenação de curso para discutir alocação didática. Não, os alunos eles não têm esse intuito, até porque a gente tem que pelo menos fazer 20 créditos por quadrimestre, atividade de ensino, pesquisa e extensão. A gente não tem também todo o tempo livre do mundo para participar de todas as plenárias e, de alguma forma, tentar atrapalhar essas plenárias. Então, os argumentos que eu escutei na comissão de graduação sobre alunos atrapalhando as plenárias só mostra que a nossa voz da representação discente muitas vezes não é bem-vinda. Como alunos, há muito tempo atrás, já enfrentaram plenárias de portas fechadas, como já foi relatado para a gente. Então, a gente é muito a favor dessa resolução. Essa diz respeito à coordenação de curso, que é um fórum à parte da plenária. A resolução da plenária vai para o Consune, para a próxima sessão do Consune. E, infelizmente, para esse ano, o edital já começou a rolar para a eleição de membros de plenária de curso. Eu não acredito que dê tempo do Consune votar isso. Mas, para o ano que vem, espero ver as plenárias de todos esses cursos cheias de alunos para a gente discutir uma melhoria deles, para evitar que o poder fique tão concentrado na mão de um grupo. É isso. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Denise.
Na verdade, só uma curiosidade. Eu acho que essa mudança é muito bem-vinda, né? Acho que essa resolução teve problemas com relação a isso desde o início, como é difícil conseguir representantes discentes, e eles são muito importantes nas plenárias. Mas a minha curiosidade é se foi discutido de, em vez de deixar qualquer discente, se pelo menos dividir entre os BIs, de deixar, por exemplo, os cursos específicos vinculados ao BCT, que fosse algum aluno do BCT e a mesma coisa para o BCH. Talvez para evitar, eu acho que é difícil, como o Fábio falou, ter alunos aventureiros que queiram participar de plenária que não tem nada a ver com o curso que ele está fazendo, mas, de repente, se houve essa ideia.
Pedro.
Então, primeiro eu quero dar o meu depoimento, que eu acho fundamental a participação dos estudantes nas reuniões da coordenação, das coordenações. Tá? Como o Fábio falou, só ajuda, né? A gente tem que ter a visão do estudante, que a gente não sabe o que está acontecendo muitas vezes. No BCT, que é um curso de caráter geral, isso é bastante claro, né? Nos bacharelados mais específicos, pode ter esse problema. Mas, pelo que eu entendo dessa resolução, ela diz que quem vai eleger o representante discente é eleito por seus pares. Né? Então, o representante discente também tem que ser membro da plenária dos cursos de graduação. E essa é a questão que está indo para o CONSUNE. E aí que está entrando essa questão de que quanto que a gente vai restringir ou não o cara participar da plenária daquele curso. Tá? Então, eu não sei como que está a resolução do CONSUNE, que eu não lembro exatamente qual a proposta que a CG tirou, mas é ali que é importante. Né? Fica difícil fazer, mas nós aqui do CONCEP, para mim é bastante claro que isso daqui é bastante razoável, né? Não tem muita dúvida.
Rony, Paula.
Sim. Então, respondendo, primeiro agradeço ao Fábio pela intervenção. Então, professora Denise, em relação à coordenação de curso, acho que parcialmente o Pedro já respondeu a questão. Só poderão participar os alunos que fazem parte da plenária. Então, para eles serem eleitos, não é isso? Um representante discente, eleitos pelos seus pares, membros das plenárias dos cursos de graduação. Então, ele, em princípio, é um membro da plenária. Então, o seu questionamento está em relação à resolução que vai ser aprovada no CONSUNE. Tá? E aí eu acho que a gente pode levar esse encaminhamento para o CONSUNE, essa sua preocupação para o CONSUNE. Mas eu tendo a concordar com o Fábio. Se o aluno se candidatou a participar da plenária e depois ele se candidata a participar da coordenação de curso e os próprios alunos o elegem, certamente ele não é um aventureiro. Acho que o risco que a gente tem de ter um aventureiro vai ser se ele for o único representante discente na plenária, ele tem que ser o único, e aí ele se candidata. Aí a gente vai correr esse risco. Caso contrário, a gente vai ter outros alunos presentes que não vão deixar isso acontecer, porque é o próprio interesse deles também que está envolvido, não? Então, acho que é muito pouco provável que isso aconteça.
Eu acho que está esclarecido que o que está em discussão no CONCEP é com relação à participação discente na coordenação dos cursos, que está restrito aos participantes da plenária. A outra resolução do CONSUNE é que vai definir quem são os membros da plenária. Andréia.
Boa tarde a todos e todas. Eu, como trabalho na divisão acadêmica do CCNH, a gente enxergou essa necessidade por acompanhar as reuniões das plenárias, das coordenações de curso, e ver que faltava realmente, né, além dos professores, membros das plenárias e das coordenações, também falarem que em diversas situações as discussões seriam muito melhor embasadas se tivesse uma representação discente efetiva. Teve situação de avaliação para reconhecimento de curso, em que foi questionado pelos avaliadores do INEP por que não havia representação discente nas plenárias, nos órgãos colegiados dos cursos. Então, é uma situação que pode levar a uma má nota em algum aspecto da avaliação do reconhecimento do curso. Então, é uma preocupação que a gente teve, né, na divisão acadêmica do CCNH. E há anos fazemos processos eleitorais desertos, né? Então, era desanimador começar uma eleição para as representações discentes nas plenárias e nas coordenações do curso, porque era publicado, a gente mandava e-mail para diversas listas, Facebook, e realmente não há como as pessoas se candidatarem, pois quando elas já teriam os requisitos, elas já estão se desligando da universidade. Então, a gente está, né, já há tempos desde 2013, pelo menos, tentando encaminhar essa questão para que a representação realmente funcione, né? E sobre a questão de diferentes BIs, se um aluno do BCIT se candidatar para uma plenária, para uma coordenação, bacharelado em filosofia, por exemplo. Estou dando os exemplos do meu trabalho. Assim, a gente vê que os alunos eles têm uma mobilidade por troca de BI. Então, se o aluno já está interessado, entrou, começou a cursar disciplinas de um outro bacharelado interdisciplinar, de um bacharelado ou de um curso específico ligado a outro bacharelado, então, se ele já tem esse interesse, antes de formalizar essa mudança de BI, que ele já possa participar. E também foi criado, né, o GT sobre formação específica com diferentes BIs de entrada. Então, acho que a gente estaria fechando, tendo essa possibilidade de acontecer aqui. Eu vejo que seria uma possibilidade bastante interessante para a formação dos discentes. É isso.
Obrigado, Andréa. Eu acho que todos... Pois não.
Um comentário final que é digno de nota. Essa mudança da resolução, ela foi bastante discutida pela divisão acadêmica do CCNH com as divisões acadêmicas do CMCC e do SECS. E existiu uma concordância entre todas as divisões acadêmicas de que ela também é uma questão muito, muito importante para conseguir operacionalizar as coordenações de curso. Então, não só existe um reconhecimento por parte de várias coordenações de que isso é importante, mas existe um reconhecimento por parte dos nossos servidores técnicos administrativos em relação a esse caso. Eu acho que isso é digno de nota. Tá? Obrigado.
Essa é uma discussão já de algum tempo que tem se detectado. Eu, sinceramente, achei que ela já tivesse até sido resolvida, né? Mas que bom que ela tá colocada aqui hoje. Não houve, de fato, nenhum encaminhamento contrário à resolução. Acho que houve alguns esclarecimentos. Eu pergunto se tem mais algum esclarecimento ou alguma posição com relação a essa resolução antes de colocá-la em votação. Não havendo nenhuma manifestação mais, então eu coloco em votação, na forma apresentada, pedindo então em votação que todos que os favoráveis à aprovação da resolução como apresentada permaneçam como estão, os contrários à resolução se manifestem, abstenções. Está aprovada, então, por unanimidade. Seguindo, então, a ordem do dia, o primeiro assunto do expediente, que foi promovido a ordem do dia, é a submissão das indicações de representantes discentes da pós-graduação para a composição da Comissão de Ética em Uso de Animais, para atendimento aí da Resolução Concep 123. A relatora é a coordenadora da comissão, Valéria Borghese, para quem eu passo a palavra.
Boa tarde a todos. Então, em função do afastamento dos membros discentes anteriores, né, um que está fazendo pós-graduação fora do Brasil e outra que terminou a sua tese de doutorado, então nós temos a necessidade de substituição desses membros. E a CEUA, na última reunião, indicou duas alunas da pós-graduação, que são as que estão na CI, né? A aluna Sônia Carolina Prieto e a aluna Laís Nakata Walter.
Obrigado, Valéria. Em discussão? Bom, acabamos de discutir a importância da representação discente nas comissões. E temos a felicidade de ter dois discentes interessados na Comissão de Ética em Uso Animal. Me parece que só nos resta conduzir a votação, agradecendo aí a disposição desses dois alunos. Eu coloco em votação, então, a indicação dos dois alunos, Sônia Carolina e Laís, das duas alunas, na verdade, Sônia Carolina e Laís Takata, para representação na Comissão de Ética em Uso Animal. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, aprovado as duas indicações por unanimidade. Obrigado, Valéria. Dando continuidade, então, eu proponho nós entrarmos na discussão do expediente com a indicação de, se esgotada a discussão, a gente promover a ordem do dia sobre a avaliação desse conceito. Da minuta de resolução que estabelece, então, normas para solicitação de matrículas em disciplinas de graduação e que revoga e substitui a resolução 201. Professora Paula Tiba, como relator.
Bom, agora explicando com mais detalhes, essa resolução, a 201, ela revogou a CONCEP 66 e ela tratava da regra para matrículas em disciplinas na graduação. Ela foi aprovada em 2015 por esse conselho. Tinha vindo da CG e a única alteração que esse conselho tinha feito naquela resolução foi incluir uma disposição transitória, que está apresentada ali na última linha do slide, que dizia o seguinte... que o parágrafo 3º do artigo 2º, destacado ali em cima, terá vigência no 2º e 3º quadrimestre de 2016 e no 1º quadrimestre de 2017. Pois bem, ao incluir essa disposição transitória, não fica claro o que acontece agora a partir do Q2. Então, agradeço aos alunos por chamar a nossa atenção para isso, porque, de fato, ninguém estava prestando muita atenção. E precisamos definir, portanto, o que acontece agora no Q2. Por coincidência, eu tinha participado dessa discussão, eu não estava na Prograde ainda, mas estava na CG, lembro um pouco do histórico, e me lembro que a inserção dessa disposição transitória se deu por uma preocupação em consequências relacionadas aos alunos. Por conta disso, nós fizemos em conjunto, então, os alunos representantes discentes e a Prograde, a gente fez uma pesquisa, passa o próximo, o último, por favor, primeiro. A gente fez uma pesquisa com os alunos, para verificar o que eles tinham achado dessa alteração. Está cortado ali em cima, mas a pergunta que foi feita aos alunos... Ah, não, na verdade está no... A pergunta que foi feita aos alunos foi a seguinte. Então, sobre a regra dos 150%, a gente tinha explicado um texto anteriormente, né? Você acredita que o sistema atual trouxe benefícios aos discentes? Né? Ah, só para explicar, né? Desculpa, eu pulei ali. Significa 150%. A ideia era que as disciplinas muito concorridas, ou seja, com excesso de solicitação, os alunos não pudessem largar essa disciplina no ajuste se eles conseguissem a matrícula na mesma. O principal motivador para isso foi que nós soubemos, na época, que havia um mercado negro ou algo parecido com isso de venda de vaga em disciplinas, né? Bom, voltando então à pesquisa, então, na pergunta que nós fizemos aos alunos, se os alunos acreditavam que o sistema tinha trazido benefícios, então a gente tem ali, o total foram de 4.845 respostas, quase 5.000, a gente só não conseguiu mais do que isso, porque infelizmente o nosso questionário travou o sistema de matrícula dos alunos e a gente teve que tirar correndo para não prejudicar o processo de matrícula, mas de qualquer maneira a gente conseguiu ter 5.000 respostas, o que eu acho que é bem representativo. Bom, então, a maioria dos alunos, 58%... passa o próximo de novo, por favor. Eu coloquei a porcentagem primeiro, só que depois eu explico. Então, 58% acredita que sim, isso foi um benefício, versus 42%. E colocar ou não essa limitação é alguma coisa excludente, né? Ou a gente coloca ou a gente não coloca. Então, sendo opções excludentes, eles preferiam, 53% preferia manter. Volta no anterior. É importante lembrar, ali o que está em verde, são os alunos que não quiseram opinar. Ou seja, a porcentagem que eu coloco ali depois é uma porcentagem de cerca de 70% das respostas, sim ou não, sendo que por volta de 30% não teve opinião. Então, a gente entendeu que a maioria dos alunos, tirando ou não a porcentagem que não opinou, a maioria dos alunos prefere manter os 150% como um limitador. Então, nesse sentido, a gente traz aqui para esse conselho uma revisão, né, daquilo que estava posto, e para rever uma disposição transitória, algo um pouco mais complexo do que a gente acabou de fazer com a 74, né, a gente não poderia só revogar um artigo, a gente não revoga, não se revoga disposição transitória, porque afinal de contas ela é transitória. E fica esquisito a gente revogar algo que estava revogando outra coisa, então preferimos, por indicação da Secretaria-Geral, refazer a resolução como um todo. Então, eu deixei destacado ali em vermelho as únicas coisas que estão alteradas em relação a 201, que são as datas, obviamente, e o parágrafo 3º do artigo 2º, ou seja, ele mantém do jeito como estava e removendo, então, a disposição transitória, que é o artigo 9º da antiga resolução. Como eu tinha mencionado lá na sessão de informes, a rediscussão dessa resolução não foi passada pela CG, porque, afinal de contas, a resolução como está foi o que, de fato, saiu da CG lá em 2015. Por esse motivo, eu recomendo que a gente não entre em discussão dos outros pontos que estão mencionados nessa resolução nesse momento, porque, para isso, a gente teria que levar a discussão à CG. Então, eu peço encarecidamente aos conselheiros que a gente possa se ater apenas a questão do que acontece daqui para frente no Q2 e caso hajam algumas outras questões a serem discutidas, que elas sejam discutidas lá na CG. E, claro, a resolução pode ser discutida a qualquer momento. Obrigada.
Bem, eu acho que foi bastante clara a relatoria e a explanação da professora Paula. Eu coloco em discussão, então, essa questão, só lembrando que o que está colocado em discussão é a supressão do artigo 9º, mantendo então a regra dos 150% de demanda aí, né? Como está no parágrafo 3º do artigo 2º. Em discussão, Denise.
Professora Paula, gostaria de saber se, além da opinião dos alunos, né, que eu acho que é significativa, se houve alguma evidência de que aquela questão de venda de vagas, se houve alguma observação de que esse problema diminuiu, se foi possível observar essa diminuição.
Bom, na verdade, professora Denise, naquele momento, a venda de vaga era uma evidência que a gente não conseguia, de fato, mensurar, né? Uma espécie de mercado negro. O que a gente tinha levantado naquele momento eram muitos alunos que, por terem CR alto, não tinham limitação da quantidade de créditos que eles poderiam pegar a cada quadrimestre, se matriculavam em 20 disciplinas, mas em média, e ficavam no final do quadrimestre com umas 5, mais ou menos. E às vezes, dessas 20 que eles pegavam, várias eles já tinham cursado com aprovação. Então, eram indicativos, mas que a gente nunca conseguia comprovar, de fato, o que estava acontecendo. Com essa restrição, como o aluno não conseguia largar a disciplina no ajuste, ele simplesmente não pegava a disciplina que ele não queria cursar. Então, claro, a gente não tem como provar que aquilo deixou de acontecer, mas como ele não poderia largar, ele não pegava a disciplina, né? É difícil medir esse tipo de comportamento. Em algum momento, nós consideramos que talvez isso pudesse impactar nos cancelamentos lá na frente, porque o aluno poderia não soltar no ajuste, mas cancelar no futuro, né? E com a implementação do uso da vaga do cancelamento que a gente colocou a partir mais ou menos desse momento, isso surgiu de fato essa dúvida. Mas como o número de cancelamentos reduziu de cerca de 6 mil por quadrimestre para 1.500, também não me parece que essa foi uma estratégia adotada. Mas, de novo, difícil de mensurar.
Eu só queria destacar que a gente está usando esse termo venda de vaga que é um tema muito pesado, porque, na verdade, qualquer indicativo de venda de vaga é crime, e teria que ter um encaminhamento aí de denúncia a crime. Né? Então, foi o apelido que se deu para as facilitações de acesso à vaga de acordo com o interesse individual desses alunos que tinham possibilidade de fazer reservas aí de disciplinas e tal, para além do necessário. Qual eram os mecanismos de troca e tudo mais, não há evidências de quais eram esses mecanismos. Podiam ser simplesmente relações pessoais, de amizade, de simpatia e coisas dessa natureza. Não, eu digo isso porque nós estamos gravando isso numa ata de um conselho. É bom deixar registrado, porque qualquer evidência, num outro sentido, deve ser encaminhada uma denúncia de um crime, e um crime grave, né, de negociação de vagas públicas, né, que não ficou nenhuma evidência nesse sentido. Mas me parece que o mecanismo diminuiu essas trocas de favores e vantagens pessoais aí entre os alunos com relação à matrícula. Mais alguma questão, Henrique?
É só mais um comentário de agradecimento da Prograde ter ouvido os alunos, né, levado essa opinião em conta, assim, isso é muito importante, né, então esse resultado da pesquisa, né, tá sinalizando o que os alunos pensam, e levar o que os alunos pensam para a representação discente é muito importante, né, então agradecer a Prograde por ouvir.
Obrigado, Henrique. Bem, não temos inscritos, não temos mais manifestações. É só por uma questão, como foi explicado, de tecnicidade jurídica aí, né, o que está sendo é substituída a resolução, suprimindo o dispositivo transitório, que deixaria de ter efeito e nos colocaria no limbo aí a partir desse próximo quadrimestre. Então, como nós tínhamos discutido inicialmente, eu quero propor, então, a gente promover esse item à ordem do dia, para que a gente possa defini-lo. Eu acho que há um relativo consenso. Eu pergunto se alguém é contrário à promoção do item à ordem do dia. Não havendo manifestação contrária, eu considero, então, promovido o item 2 do expediente à ordem do dia, e pergunto se alguém tem mais alguma observação a fazer a respeito da proposta dessa resolução. Eu acho que está esgotada a discussão, né? Ficou bem claro. Então, eu coloco em regime de votação a proposta de nova resolução que substitui a resolução 201, né? 201 do CONCEP. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, abstenções. Aprovado, então, por unanimidade. Pode, pois não.
Eu queria agradecer ao Conselho pela sensibilidade em relação a essas duas questões, que são muito importantes para os discentes. Agradecer mesmo, porque todos compreenderam que a gente podia aqui ficar discutindo essas resoluções durante dias e dias, e todo mundo entendeu que eram mudanças muito pontuais para resolver duas questões que são preementes em relação aos discentes, e eu agradeço bastante a compreensão do Conselho. Muito obrigado.
Obrigado, Rony. Eu quero, então, pergunto se os proponentes de uma redação alternativa à moção apresentada originalmente têm uma proposta. Daniel?
Sim, a gente já passou, acho que é essa que está na tela, e depois de redigir eu já apresentei ela aqui para as pessoas que haviam se manifestado, e me parece que houve aqui um consenso quanto a esse texto.
Acho que é melhor fazer a leitura, acho que fica mais claro e tá. Mais rápido.
Então, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da UFABC, nos suas atribuições, enfim, pular o cabeçalho aqui, né, manifesta sua preocupação quanto à diminuição contínua do número de bolsas destinadas às atividades acadêmicas de apoio ao ensino, de pesquisa e de extensão na UFABC. As atividades de monitoria, de iniciação científica, de pesquisa em pós-graduação e de extensão são imprescindíveis à consecução do projeto pedagógico institucional e da missão da UFABC. Elas intensificam e asseguram a cooperação entre estudantes e professores nas atividades básicas da universidade, relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, assim como subsidiam trabalhos acadêmicos orientados por professores por meio de ações multiplicadoras. Infelizmente, em função das restrições orçamentárias, o número de bolsas disponibilizadas tem decrescido anualmente, redução que certamente trará prejuízos irreversíveis à qualidade acadêmica de nossa instituição, colocando em risco o princípio institucional da excelência. Tem um pequeno erro na palavra excelência também. Diante do quadro, o CONCEP manifesta sua preocupação e solicita a dotação de recursos orçamentários complementares a fim de garantir ao menos a manutenção do número de bolsas verificadas no ano de 2016. Esse é o texto que foi apresentado aos interlocutores que tinham se manifestado na discussão anterior. Pareceu razoável. Tem pequenos erros de digitação aqui que precisam ser corrigidos.
Tem um Q ali, né? Q certamente, redução, mais abaixo.
Segunda linha do penúltimo parágrafo.
Que certamente. Bem, subsidiam. É isso. Depois vê a concordância ali, se tem mais alguma coisa. Esses corretores automáticos nem sempre sabem português. Bem, eu consulto o professor Rony se ele retira a proposta original em favor desta. Ele está dizendo que sim. Ele está sem microfone. E pergunto se mais algum conselheiro tem alguma observação, alguma proposta.
Para registro, presidente, sim.
Bem, não tendo nenhuma manifestação, nenhuma proposta alternativa ou contrária, eu coloco em votação, então, esta moção que, na verdade, exprime a preocupação desse conselho com as restrições orçamentárias nas bolsas acadêmicas, que, sem dúvida nenhuma, é um instrumento importante de gestão do projeto pedagógico institucional. Eu coloco, então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrário se manifestem, abstenções, está aprovado por unanimidade. Pois não. Pois não.
Peço licença a todos, eu só queria retomar a fala do Fábio no começo da sessão, onde ele fez um questionamento para a mesa em relação à possível paralisação das aulas amanhã, porque é o seguinte, os professores de o coordenador dos fenômenos, Paula sabe que tem 27 turmas de teoria e mais 3 vezes isso de laboratório, me consultou formalmente que amanhã é dia de prova de fenômenos térmicos. E aí ele pediu formalmente que eu fizesse o mesmo questionamento que o Fábio fez, por causa da preocupação, a coordenação dessa disciplina é muito complicada. E todas as turmas fazem a prova no mesmo dia. Acho que, na verdade, é um modelo que os alunos até aprovam, né? Então, eu tomo a liberdade de trazer de novo, eu sei que a mesa já respondeu, mas eu tomo a liberdade de trazer de novo a preocupação do coordenador da disciplina, porque eu acho que aí a gente vai ter um problema logístico complicado, porque eu até quero uma orientação formalmente aqui perante o CONCEP, se eles aplicam a prova para os alunos que vierem ou se acontecer alguma coisa, eles, sabe, metade da sala estiver faltando, os professores queriam algum tipo de retaguarda, porque eles estão um pouco preocupados com isso. A gente vai ter 27 turmas, metade dessas 27, eu não sei se são 27 exatamente, mas a gente vai ter da ordem de 13, 14 turmas fazendo prova amanhã de manhã. E outras 13, 14 fazendo prova amanhã à noite.
Gostaria de algumas manifestações, mas eu só queria lembrar o seguinte, a data da prova e a forma de aplicação, ela é de decisão da coordenação do próprio curso, da disciplina, né? Então, me preocupa um conselho superior ter que falar sobre a aplicação ou não de prova a respeito. Mas, enfim, eu acho que pode se colocar em discussão. Eu gostaria de ouvir alguns outros conselheiros, porque, na verdade, como eu disse, com relação às atividades, nós não temos como prever qual vai ser a adesão, qual vai ser o impacto disso nas atividades específicas. Com relação às provas, eu acho que a coordenação das disciplinas tem plena autonomia para fazer alteração de data se julgar que isso é mais factível para o curso, né? E o que pode ser uma alternativa. Eu coloco em discussão se algum conselheiro quer se manifestar a respeito. Daniel?
Só me permite uma correção rápida aqui, a informação do Rony. Segundo o que está aqui o calendário do dia, a prova de fenômenos térmicos é na sexta-feira, não amanhã. O que está aqui no cronograma do TIDIA está sexta-feira.
Apenas, eu posso estar enganado, mas essa pergunta me foi dirigida pelo professor Eduardo Novaes. O Marcos sabe que ele é o coordenador da disciplina, né?
Eu queria só por uma questão de ordem, a gente pode conversar sobre isso por essa questão, mas eu queria só encerrar a sessão do CONCEP, porque eu entendo que essa não é um ponto de pauta do Conselho, que não cabe ao Conselho deliberar sobre isso. Mas, e a gente pode, obviamente, conversar sobre isso e ver o melhor encaminhamento aí, para que não haja prejuízo das atividades. Então, eu queria só então encerrar essa sessão do CONCEP e continuo aqui, me coloco à disposição para a gente conversar sobre isso, qual o melhor encaminhamento a ser dado. Tá, então, eu declaro encerrada essa sessão. Tá? Agradecendo aos conselheiros que encerram com essa sessão os seus mandatos. Né? Realmente, a universidade agradece e agradece à disposição sempre pela presença, e mais do que pela presença, né? Pela participação ativa de todos os conselheiros. E na próxima reunião, então, muitos de vocês vamos estar revendo na posse, na primeira reunião desse conselho, e outros encontraremos em outras ocasiões. Muito obrigado, então, aos conselheiros todos.